Você é a favor do aborto?
Não.
Quando necessário, sim.
Não.
Eu sou a favor do aborto.
Contra.
Sou sim.
Eu não sou a favor. Eu não sou.
Não.
Em circunstâncias muito especiais.
Porque eu sou mãe solteira, não tive família definida, fui criada por terceiros. Minha mãe não me abortou, também os terceiros não me educou.
Ai, gente, é uma vida, né? Acho que ninguém tem o direito de tirar uma vida que está gerando.
Dependendo como. Se for um estupro, eu sou a favor.
Ah, porque eu acho super errado, né? As crianças não têm nada a ver, o que, que acontece. Hoje em dia tem tantas formas de prevenção.
Estupro, uma doença grave, aí sim.
Eu acho que isso não deve acontecer, é uma criança, não pode, um aborto não existe.
Se a mãe quer, se vai ser melhor pra criança mesmo, se, tipo, se ela for nascer, a mãe não vai estar preparada. Pra criança vai ser ruim, pra todo mundo vai ser ruim, não tem pra quê.
Estupro, ou uma doença muito ruim que a criança venha a ter. Mas assim, do modo geral, acho que a gente tem como evitar.
Tá tirando uma vida, né?
Mas que nem essas mocinhas, o que acontece, se acidente, é obrigada a ter. A gente não sabe quem é, né? Então, eu tô assim, na dúvida, na minha opinião, eu sou contra a pilha.
Olá, começa agora o programa Transição e é com renovada alegria que contamos com a sua presença. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que é bastante polêmico, a questão do aborto. Em quais situações o aborto é considerado moralmente aceito? Será que o homem tem alguma responsabilidade nos casos do aborto ou só a mulher? O que acontece com o espírito daquele que é vítima de aborto provocado? Para responder a estas e muitas outras questões, estamos aqui com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Tudo bem, Divaldo?
Tudo bem, graças a Deus.
Para evitar uma gravidez indesejada, existem vários métodos anticoncepcionais, anticonceptivos. Como o Espiritismo vê essa questão do método preventivo?
É sempre melhor evitar, diz o velho Brocardo, do que remediar.
Sim.
Desde que a ciência proporcionou à mulher e ao homem recursos impeditivos à procriação, quando esta não é desejada, é ético e profundamente moral utilizarmos-nos desses mecanismos. O sexo é uma dádiva de Deus. Poderemos usá-lo com dignidade e elevação. Mas se não queremos assumir as consequências do sexo, no caso, a procriação, deveremos usar dos recursos terapêuticos preventivos que a medicina coloca ao nosso alcance.
Divaldo, existe também o aborto espontâneo e muitas mulheres ficam muito transtornadas. Nós sabemos das consequências para o seu estado emocional, seu estado psíquico. E como ver, o que dizer para mulheres que muitas vezes na primeira gestação, esperando com aquela, né, aquela euforia, às vezes aquela esperança, enfim, quando vem um aborto espontâneo, quais são as causas, como o Espiritismo vê?
Trata-se de um trauma muito grande para a mulher e que vai influenciar nas futuras concepções. Mas nós temos algumas explicações. Muitas vezes o espírito que se vai reencarnar elege um programa ao qual se submeterá durante a reencarnação. Segundo Allan Kardec, chega a determinado momento em que o espírito sente-se impossibilitado de exercitar as tarefas para as quais se programou, arrepende-se e desiste da reencarnação, produzindo um aborto espontâneo. Outras vezes, trata-se de concepção de espíritos profundamente atrasados, ou que foram abortados em outras existências, ou que se tornaram inimigos implacáveis daquela mulher que os vai receber como filho. Então, a sua própria densidade vibratória mata a organização fisiológica. Poderemos dizer a essas mães que tenham paciência, que perseverem, que superem aquele período de dor e preparem-se, porque invariavelmente vem uma segunda gestação. E aquele espírito, se era muito bem intencionado, ele retorna. E ela vai ter a grande felicidade de tornar-se mãe.
O Espiritismo e muitas outras religiões, Divaldo, condenam o aborto, a prática do aborto provocado. Qual é o efeito moral na questão quando se opta quando as pessoas fazem um aborto provocado?
O aborto provocado é um crime hediondo. Acima de tudo, um crime covarde, porque vai interromper a vida de alguém que não se pode defender. É programado nas trevas da consciência, ora que se sente culpada, ora que quer desforçar-se do ser que a fecundou e que a abandonou em situação deplorável ante os códigos da sociedade, ou que a deixou no momento da dificuldade. Outra vez, porque a pessoa simplesmente não deseja maternidade. Então, trata-se de um crime hediondo. Não somos autores da vida. Não temos o direito, portanto, de interrompê-la. Há apenas, dentro dos códigos éticos da vida espiritual, um motivo que pode justificar o aborto provocado. Quando a vida da gestante está em perigo, é muito melhor, ainda diz Allan Kardec, preservar-se uma vida concluída do que correr o risco de se a perder em razão de uma vida que ainda está em formação. Mas nos outros casos, o aborto é realmente um crime.
Divaldo, em todos os países, só não é legalizado o aborto na América Latina, na África e nos países muçulmanos. Então, os chamados países do primeiro mundo, todos eles autorizam o aborto. O que pensar sobre isso?
Que houve um grande desenvolvimento de natureza intelectual, mas não de natureza moral. Porque desses países também ainda vige, em algum deles, a pena de morte. Sim. A eutanásia vigem ali. E está mais do que provado que a pena de morte não diminui a incidência do crime. No entanto, há uma ânsia de querer matar, de desforçar-se. Nesse aborto liberado, nós vemos a leviandade de algumas autoridades que fazem a regulamentação da vida, desrespeitando-a na sua origem. Por que abortar se a pessoa pode evitar o nascimento? E se não deseja, existem instituições que aceitam a criança, mas muitas vezes transtornada, ou por futilidade, ou por amor ao corpo que não quer que mude as suas linhas e formas, a mulher opta pelo aborto criminoso, adquirindo uma grande dívida perante a consciência cósmica.
Divaldo, no jornal Washington Post foi feita uma pesquisa dizendo que no Brasil, ocorrem 36 abortos a cada 1000 mulheres. E na China, onde o aborto é legalizado, onde o aborto é permitido, são 38 abortos para cada 1000 mulheres. Por que razão? Existe alguma causa, alguma razão espiritual para que as brasileiras estejam praticando tantos abortos?
Não. É que a mulher brasileira, neste momento, graças às facilidades sexuais, à volúpia do prazer do sexo e às facilidades com que se realizam abortos criminosos em todo lugar, optam pela facilidade de se verem livres o mais rápido possível. Por outro lado, a desinformação permite que adolescentes de 11 anos, em nosso centro médico, temos recebido meninas grávidas com 11 anos de idade.
11 anos de volta.
E que se tornam mães nessa faixa de idade. Uma verdadeira aberração. Porque foram praticar sexo, ainda se está com o organismo preparado. Sim. Por curiosidade, por falta de informação ou de informações incorretas. Então, por consequência, muitas outras mulheres já mais experientes, jovens, mais maduras, concebem e matam com maior naturalidade, porque não se acreditam culpadas deste terrível flagelo que se impõe a si mesmas, porque os espíritos abortados não as perdoam. Este é um problema muito grave.
Era a minha próxima pergunta, né? E aí nós vemos a sua sintonia. A próxima pergunta é essa, Divaldo. O que acontece? Qual é a consequência para aquele espírito que foi abortado?
Muitas vezes, como já estava o seu perispírito vinculado ao corpo em formação, é expulso o corpo e ficam as fixações perispirituais na vida intrauterina da mulher. o que pode provocar futuros cânceres de colo de útero, porque o ódio desses seres que tiveram a vida cerceada transforma-se numa alucinação e descarregam as ondas da cólera no organismo fragilizado da mulher, que as assimila e começam a gerar processos perturbadores na organização fisiológica. Outras vezes, eles as seguem até aguardar o momento em que tem qualquer problemática, e nessa perturbação levam aos transtornos graves da depressão. Outras vezes, na esquizofrenia aparente, sendo transtornos de natureza mediúnica, transtornos obsessivos. Eu compreendo perfeitamente isto, porque eu sou o 13º filho de uma família modesta. Meu irmão, 5 anos depois que nasceu, era o último filho. Quando minha mãe, já nos primeiros sintomas da menopausa, sentiu a presença de algo estranho, e foi ao médico. E o médico disse-lhe que era uma gravidez depauperada, depois de 12 partos e 3 abortos espontâneos. O médico disse: Dona Ana, vamos abortar. A senhora já realizou a sua missão longamente. Ela disse: não, eu não aborto meu filho. Mas, Dona Ana, ele vai lhe matar. A senhora não tem resistência, ela estava debilitada. Nossa família tinha muitas dificuldades econômicas. E ela disse: morrer dando vida para mim é uma honra. Então, não me abortou. Eu tenho por esta mulher um culto de gratidão incomparável. 81 anos de vida física ela me permitiu, correndo o risco de dar a sua própria vida. Então, é fascinante ver como nós deveremos preservar a vida. E que amor. Então me pergunto, se ela me tivesse abortado, será que eu a amaria? Não seria dominado, talvez, por sentimentos negativos, por mágoas, rancores, e até mesmo pelo ódio, por sentir perdida esta chance que a divindade me desenhava? Então aqueles que não têm uma evolução psicológica odeiam e geram obsessões das mais lamentáveis.
Divaldo, e a responsabilidade do homem? Porque muito se foca na questão do aborto, se foca muito a mulher, se responsabiliza quando se fala, mas e o homem? Qual é a responsabilidade do homem na prática do aborto provocado?
Até aí nós vemos o machismo perverso. Sempre a mulher é vítima. É vítima da fecundação não desejada, é vítima do abandono e ainda é vítima do conceito que ela é que aborta. O covarde que a fecundou fica distante de qualquer punição social, legal, mas a divindade conhece-o. Ele não fugirá de si mesmo. Ele sabe que realizou um crime hediondo, mesmo quando ele não sabe que a mulher vai abortar. Mas ele sabe que a fecundou. Então ele tem o dever da paternidade. Sim. Que não pode ser deixado só para a mulher. Uhum. Se ele procurou o sexo por uma necessidade momentânea, leviana, do prazer, da festa, da bebida, da droga, ele é responsável por aquela vida. O que acontecer àquela vida, ele é coparticipante na área das responsabilidades. Os espíritos são unânimes em dizer que a responsabilidade é da mulher e do homem que a abandona.
E também, Divaldo, alguns casos que têm chegado na minha prática profissional, às vezes os próprios pais, Divaldo, que quando você falou a respeito dos adolescentes que você se referiu anteriormente, alguns quadros que chegam, às vezes os próprios pais, como a filha é adolescente, eles também têm participado. O que dizer aos pais de adolescentes, independente da idade, mas dessa...
Que eles são criminosos duplamente. Primeiro porque não educaram, não vigiaram, não atenderam às necessidades afetivas da filha, deixaram-na correr um risco desnecessário. E agora, para poder diminuir a culpa ou as consequências da sua invigilância, levam para um crime muito maior. Eles são corresponsáveis, porque são como responsáveis intelectuais pelo infanticídio.
Divaldo, e o que dizer também dos profissionais que clandestinamente, porque no Brasil é ilegal, os profissionais que clandestinamente praticam o aborto?
Esses são criminosos mais graves, porque fizeram o juramento de Hipócrates para salvar a vida, para prolongá-la, para respeitá-la. Como podem amealhar recursos para a sua vida através do crime praticado contra outras vidas, ainda mais as vidas infantis? A história narra de profissionais de aborto que cometiam mais de 10 ao dia nos Sim. Estados Unidos. Ficaram célebres. Há um filme do Grito Silencioso. Grito Silencioso. Quando a criança abre a boca no momento em que está sendo estrangulada e dá um grito que ninguém ouve, mas que o mundo vê graças à filmagem. Entre os profissionais, são verdadeiros magarefes de má qualidade, porque o magarefe está exercendo uma profissão para a qual se preparou, mas o médico não foi preparado para matar, ele foi preparado para salvar. E isto é uma coisa curiosa. Em Portugal, o aborto foi tornado legal. Sim. E está acontecendo algo inesperado. Quando muitas pacientes vão procurar o atendimento para o aborto, a maioria dos médicos está recusando-se, dizendo que fere a sua ética, o seu comportamento, o que é um sinal de amadurecimento psicológico coletivo da classe médica portuguesa, atingindo um alto nível de dignidade humana e de respeito pela vida.
Divaldo, existe uma situação no Brasil, há um tempo atrás se tornou legal por um período, alguns juízes liberam casos em que a gestante coloca a questão da criança anencéfala, quer dizer, quando o feto que está sendo gerado pelos exames que a mãe vai fazer, ali não há o cérebro. E alguns, eles autorizam a mãe nesse sentido, dizendo que, já que a criança vai nascer praticamente já falecida, sem vida, isso vai causar um desgaste tanto biológico quanto psíquico, emocional aí para a mãe, então que não haveria necessidade dela passar por tanto sofrimento. E aí eu me lembrei realmente alguns casos que nós tivemos e que elas chegaram com essa autorização, mas elas vieram buscar um apoio emocional para ver se podia ser feito algo diferente. Para esses casos, onde o juiz, ele até autoriza legalmente, no caso de anencefalia e outras anomalias genéticas, o que você tem a dizer a respeito, Divaldo?
Esse denominado aborto terapêutico também é criminoso, porque estamos diante das leis da vida. O espiritismo é a doutrina que tem um ângulo científico muito profundo. Nós não temos o direito de alterar as leis da vida, e viver é o impositivo fatalista. Ninguém pode interromper. O anencéfalo é alguém que oportunamente destruiu a caixa craniana no momento de revolta pelo suicídio e retorna com essa marca que o perispírito imprime na matéria para ressarcir. É uma expiação. A mãezinha que passa pela grande prova também está vinculada. Não teria sido ela a corresponsável pelo seu suicídio anteriormente? Agora os dois se reencontram para que o seu amor possa contribuir para esse espírito recuperar a forma. Por que abortar? Correr um risco, o aborto é sempre um risco. Alguns especialistas dizem que é pior do que um parto. Você vai morrer, tenhamos paciência, aguardemos que morra. Mas existem casos excepcionais. Várias crianças anencéfalas conseguiram sobreviver a um período muito largo, de mais de um ano. Sim. E recebendo um carinho extraordinário da sua genitora aqui no Brasil, nós temos um caso profundamente comovedor. O fato de não ter o cérebro não quer dizer que não tenha vida. A vida cardíaca está funcionando, irrigando todo o organismo. Não terá faculdade de pensar, de ver, as faculdades básicas, mas aquele ser está realizando um trabalho que não devemos interromper. Então, já que a mulher concebeu, tem a noção de que seu filho tem esta ou aquela deficiência genética, a anencefalia, uma degeneração de outra natureza, aguarde um pouco, contribua com o amor para que este ser se liberte. Se ele for um natimorto, haverá expulsão natural. Se morrer depois do nascimento, concluiu a sua prova e ela desempenhou um papel de grande elevação perante as leis da vida.
Este caso que eu me recordei, Divaldo, ela fez essa opção de seguir adiante, apesar da autorização judicial. E uma coisa que me marcou profundamente, no exame seguinte, não mais apresentava o diagnóstico de anencefalia, era hidrocefalia. Aí os médicos falaram, não, então vamos processar os anteriores que erraram. Aí ela veio e falei, calma, espera, vamos aguardar um pouco mais. E assim ela fez. quando a criança nasce, ela não era nem hidrocéfala nem anencéfala. Ela veio a desencarnar 17 dias depois de um problema cardíaco que não aparecera em nenhum momento da gestação. E ela, hoje, quando ela conta a sua própria história, ela emociona a todos, claro. Porque ela conta com amor desde o princípio.
Que coisa
ela diz que desenvolveu nela, ela sentiu um desenvolvimento de amor tão grande por cada etapa, por todas elas. E ela se prestou a fazer todos os exames necessários e os médicos iam ficando cada vez mais espantados, surpresos, diante de tanta mudança. Então, mesmo quando um primeiro diagnóstico chega e às vezes o desespero se instala e a pessoa já busca recursos como os jurídicos, muita cautela, não é, Edivaldo?
É falta os aparelhos... de amor, é o imediatismo, a necessidade do prazer, a fuga, porque a frustração será a mesma. Quer mate ou quer espere, a dor moral deve ser a mesma. Por que não lenir essa dor aguardando o que vai acontecer? Esta mãe, que alegria tem de não ter cometido o crime do aborto? Se mais tarde ela viesse a descobrir, depois de abortar, que o filhinho não tinha nenhuma nem outra anomalia, que angústia. Aliás, eu me recordo que Carl Gustavo Jung dizia que na sua clínica, quando as mulheres chegavam à menopausa, a maioria entrava em depressão.
Sim.
E a longo prazo ele descobriu que eram mulheres que haviam abortado na juventude.
Sim, isso
mesmo. E que a culpa ficou no inconsciente. Quando perderam a faculdade da procriação e não puderam trazer filhos, começavam a fazer culpa mais profunda e entravam em depressão. Porque a nossa consciência, diz a doutrina espírita, é o depósito das divinas leis. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a consciência, a lei de Deus? Na consciência. Então nós não podemos fugir da consciência que nos impõe a vida.
De volta, e no caso de siameses, então aqueles, né, irmãos gêmeos que quando nascem estão ligados em alguma parte do corpo. Eu lembro até de um programa que eu vi muitas situações por vídeo, lógico, mas a que mais me impressionou era um corpo único com duas cabeças, uma que olhava para frente e a outra para trás. E já era adulto, e eles tinham ali umas questões de direção, enquanto um queria ir para um lado, o outro para o outro, enfim. Esse é um, tantos casos, às vezes tem só um coração e são ligados, por, às vezes simplesmente cirurgias mais simples de serem feitas, mas enfim, como o Espiritismo vê os irmãos siameses?
Em uma bela mensagem do irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, Chico Xavier, o venerável médium, psicografa uma página sobre a xifopagia, demonstrando que a mulher abortou a primeira vez, depois veio o mesmo espírito, tentou, ela abortou. E o espírito foi tantas vezes abortado que se localizou no ventre. Ela morre e quando reencarnam estão imantados. Então o xifópago está imantado perispírito a perispírito. São dois espíritos disputando o mesmo corpo ou dois corpos quando podem ser separados através de cirurgia. Mas é uma expiação dolorosa para que vítima e algoz juntos trabalhem pela transformação moral. Em Salvador houve um caso célebre de duas meninas em um só tronco, que se odiavam, batiam-se, mordiam-se. Era necessário amarrar as mãos. E elas ali, odiando-se. Uma delas contraiu pneumonia. E a outra dizia: tu vais me matar, infame. Como eu te odeio, porque na hora que tu morras, tu me matarás. Como aconteceu, porque a outra morre, entra no processo de decomposição, a circulação do sangue é única e a outra morre. Dois espíritos em litígio, porque ninguém foge da consciência divina. Podemos anestesiá-la em nossa mente, mas não impedir que se manifeste através das leis soberanas da vida.
Edivaldo, quando as crianças, né, os fetos, vêm com esses diagnósticos que nós já falamos, é o que dizer para os pais e também para os familiares, porque em muitos casos, às vezes a mãe e o pai recebem até que de uma maneira mais compreensiva, mas aí há um, um desconforto na família, há um desequilíbrio emocional na família. O que dizer para os familiares quando vem um diagnóstico de alguma anomalia mais séria naquela gestação, Divaldo?
Eu me recordo de uma frase de Inácio de Loyola em Barcelona. Uhum. Antes de escrever os seus exercícios espirituais, ele gritava a noite inteira: ó Deus, como são ignorantes os que desconhecem tuas leis, ó Deus. Quando as criaturas humanas conhecermos as leis de Deus, entenderemos que tudo está dentro de uma planificação divina. Não é fanatismo, não é uma fé ilógica, é a razão. Nós estamos dentro de um conjunto que o caos tem ordem, sim, segundo os melhores astrofísicos. Então, nós entenderíamos esse drama de uma filha, de um filho, e ao invés de criarmos uma situação embaraçosa, encontraríamos meios de tornar muito menos pesada a sua carga, oferecer-nos-íamos para poder ajudar. O que ocorre exatamente diferente. A família estimula: por que você vai destruir sua vida? Por que você vai perder os seus melhores dias? Aborte, liberte-se disso, hoje todo mundo faz. São também criminosos, porque estão estimulando. Eles não fugirão de si mesmos, nem da consciência divina.
Divaldo, quando o arrependimento já se instala, ou a tomada de consciência a respeito de um aborto provocado, como fazer uma transição a partir daí? Porque nós sabemos também, como você já disse, que a culpa instalada durante muitos anos leva a muitas dificuldades. Como fazer então para transformar, uma vez que a consciência já tenha chegado, ou o arrependimento, ou a culpa, enfim, como fazer a transição, a transformação?
Sugerir o auto-perdão. Porque às vezes também a pessoa aborta, empurrada por circunstâncias muito difíceis, por problemas gerais, por solidão, por angústia. Então nós devemos dizer: você tem o direito de ser feliz. Você cometeu um erro, muito bem, quem os não comete? Reabilite-se pelo amor. Não faltam crianças que merecem carinho. Não faltam pessoas idosas que você pode adotar emocionalmente. Crianças que necessitariam de escola, torne-se benfeitora de uma dessas crianças, saia do seu drama. Se é jovem, eu normalmente digo assim: aguarde, porque o anjo voltará, não mais encarcerado de asas partidas, mas voltará para ser o seu carinho, a sua vida. Se a pessoa já não pode ter, adote alguém emocionalmente, não precisa dizer nada. Contribua com isto, contribua com aquilo, torne sua vida útil. Olvide o erro e pense no bem que pode fazer. A lição preciosa que você adquiriu vale para sustentar sua vida futura. E auto-perdoe-se.
Divaldo, suas considerações finais de hoje.
A vida. A vida é a maior dádiva que a mente humana pode contemplar. Desde a vida vegetal, uma raiz modesta transformando-se em madeira e tirando do lodo, do húmus da terra, açúcar e perfume, a vida. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida vegetal, animal e humana, nem pensar.
Divaldo, estamos chegando ao final de mais um programa Transição. Uma alegria renovada com a sua presença.
Muito obrigado.
Obrigada pela sua companhia. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, chega ao final. Hoje o tema foi sobre o aborto. Você ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma sugestão, alguma pergunta? Envie um e-mail para nós. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá!